a mesma coisa, vou passar rápido aqui. O MG é um inglês, que também está por volta de 120, 200 mil reais. Impala conversível, a gente via muito nas ruas da cidade de São Paulo, Impala conversível, 200 mil reais, que é um Impala 63. E agora dicas para quem quer fazer uma manutenção boa do carro. O grande problema, Emílio, o cara que é essa história, que é obrigado a esconder da esposa e deixar, sim, o carro lá na garagem, um carro colecionável, você tem que andar com o carro. Você tem que pôr ele em movimento, porque senão o pneu fica quadrado, o motor para de funcionar. E um dos lugares até que a gente teve a oportunidade de conhecer esses carros, esses todos que a gente gravou, basicamente foram lá no Box 54 do Luiz Cardoso. Ele não vende carro, até por isso é muito fácil colocar o nome dele aqui, porque não é jamais,
ele não dá,
guarda o carro. Não, guarda os carros e tem praticamente um clube onde as pessoas guardam os carros lá e eles fazem esse serviço. Legal. E o Luiz Cardoso também tem uma dica para quem tem carro, como cuidar bem do seu carro. É bem rapidinho.
Vai lá, Luizão.
Fala, Alex. Pessoal da Jovem Pan, tudo bom? Aqui quem fala é o Luiz, do Box 54. Algumas dicas que eu dou para deixar o seu carro antigo sempre em ordem é rotacionar os pneus para eles não ficarem quadrados. Se possível, não deixar o freio de mão puxado, porque isso vai engripar os freios traseiros e o carro vai ficar todo travado. Também é sempre bom dar uma olhada nos níveis de fluido, óleo, arrefecimento. Também é muito importante o funcionamento desse carro aí, pelo menos uma vez por semana durante uns 15 minutos. E claro, dar uma voltinha para o conjunto inteiro respirar e funcionar, para que as mangueiras não se ressequem à toa. E é basicamente isso.
É isso aí. Então,
ele é o colecionador.
Não, na verdade ele tem carros, mas o forte dele é ter... Ele chama de Carina. É Carina, uma marina para carros.
Ah, que da hora.
Então ele faz essa manutenção Carina, de carros, deixa lá, ele passeia com o carro. Sabe o cara que leva o cachorro para passear? Sim. Ele leva os carros para passear. É um passeador de carros, bom, exatamente. E agora vamos pro colecionador. Como eu não posso dizer o nome, eu vou chamar ele de Robert, tá?
Tá, o Robert.
É o Robert.
Vamos falar de nome.
Robert. É o Robert.
Ele que dá o migué, né?
A gente tinha que falar o nome só para sacanear, sim, ele, né?
Ele não pode dar.
Ele que aluga o flat, né?
Não pode. Ele tem medo.
Pra mulher dele.
Ele que é
a mulher dele.
Bravo. Não, a mulher dele sabe. Ah, ele tem até um alvará que é um desses carros aqui que eu vou mostrar pra vocês.
Sabe
o primeiro?
Carros.
Então vamos ver agora. Então, o Triumph Spitfire 66 é um carro de 180 mil reais. E por que que ele comprou? Quando era moleque, ali na Joaquim Floriano, perto da São Gabriel, tinha um Peg Pag. E saiu uma promoção do Todd. Você comprava um Todd e concorria a uma miniatura desse carro que ele tem aí, que é o Spitfire. Ele cresceu, ganhou dinheiro e comprou aquele carrinho que ele não ganhou de brinquedo. Ele comprou um carro de verdade, que é esse Triumph Spitfire. Ele acompanhava também aquela série, Emílio, que você deve ter acompanhado também, Magnum
PI, né? Sim.
Ele gostava daquela Ferrari, o que que ele fez? Foi lá, sim, comprou a Ferrari. Tinha uma 308 GTI, que a gente vê até o Tom Selleck, né?
Tom Selleck.
Que pilotava a Ferrari. Não sei se você lembra, Sammy, nada era dele. O Tom Selleck não era dono do carro, da casa, era emprestado num escritor. E tinha o Higgins, que controlava tudo isso, que era o cara que dava bronca no Magnum, né? Então essa Ferrari, 1980, 800 mil reais ele pagou.
Caraca.
Corvette, 1959, 1 milhão de reais. Por que que ele comprou a Corvette? Porque ele brincava de autorama. Não, e no autorama dele tinha duas corvetinhas. Uma vermelhinha, uma amarelinha. Ele cresceu, comprou um brinquedo de verdade. Isso, que tem cara que faz isso, né? Então comprou essa Corvette que era do autorama. Aí o próximo carro, o Carmanguia, ele resolveu esse problema de poder comprar carros usados, colecionar e não levar a bronca da mulher. A mãe da esposa dele, vamos chamar de Mary,
tá bom?
Robert, Mary, né?
Robert.
A mãe da Mary tinha exatamente esse Carmanguia, que era um Carmanguia vermelho, conversível, e que o pai da, ou seja, o avô dela, reclamava que o pessoal do ônibus olhava pra dentro pra ver as pernas da mãe dela. Né? Então, que era muito perigoso.
Encostou. Também é um belo carro, né?
Lindo.
Comprou da
sogra. Não, ele foi atrás de um outro. Ele não conseguiu resgatar esse, né? Mas ele foi atrás do outro. Emílio, esse carro vale mais do que muitos carros importados. Hoje, um Carmanguia como esse, conversível vermelho, em perfeito estado, 250 mil reais. E esse foi o alvará do Robert para poder utilizar ter mais carros. E por último, um carro que foi muito injustiçado no nosso mercado, que era o Volkswagen SP2.
Maravilhoso.
Lindo, lindo.
Maravilhoso.
Esse projeto ganhou prêmio na Alemanha por design, era um mega esportivo e ele custa hoje R$180 mil.
E é difícil achar esse carro, né?
Muito difícil.
Teve
muito
pouca esportivo. Produção.
Pouquíssima produção.
É lindo esse carro.
Ele só fabricou
até 76. Também, que acho que é mais raro ainda.
Então, não... o SP1, São Paulo. Esse parece que não existe mais. Eu nunca vi mais esse carro. Ele era um motor um pouco menor potência, e o SP2 era mais forte, ou seja, o outro acabou ficando para trás. Então, essa é a história aí do nosso amigo. E o SP2, um grande concorrente dele, que ele acabou, os dois acabaram terminando aí nos cantos das fábricas, e foi o Puma.
Boa.
Sim, então, ele brigou. Então, o Puma vendeu muito mais, estava fazendo sucesso na época, e a Volkswagen tirou de linha o SP2. É isso aí, meu amigo. Temos esses Boa. Carrinhos aí.
280 pila.
Só que de uma época, Emílio, que eu vou citar algumas coisas que eu fiz um garimpo aqui com o meu amigo Ricardo Caruso, que ele me ajuda nisso, ele também coleciona. Hoje está muito chato o automóvel. Você fala muito de conectividade, de freio ABS. O carro, como a gente fala, era muito mais na mão. Você reclamou outro dia e falou, porra, mas vinha aquele cheiro de gasolina forte,
não dá,
né?
Não dá.
Mas tinham coisas que você usava no carro que você tinha muito mais prazer até para conquistar. Vamos ver quem lembra disso. Som. Hoje o carro você não fala mais que som que você vai colocar. Ele vem com som. A gente ia atrás de Twitter,
Verdade,
da Selenium, ia atrás do Bravox.
TKR.
Nossa, muito bem lembrado. Punha fitinha ali no e TKR.
Tinha um toca-fita. O cara tinha que cortar o painel para colocar o KP500.
Não, e o da Sharp. Lembro? E o da Sharp, que você tinha que ficar apertando uma abinha, porque ele toda hora soltava a
Mas
fita.
Mas isso é coisa para velho.
Tojo, olha, outras coisas Tojo. Legais. Tojo. Farol de milha CBE. Os reloginhos ali de temperatura, rotação, escapamento Kadron, era uma época muito mais divertida.
Você tá nostálgico hoje, hein?
Tô, não, mas eu Você gosto tá desses carros. E melhor, andar com um carro desse na rua me encrenca. Eu comprei uma época pro meu filho, pro Brian, um Fusca 65. Cara, o volante...
É horrível.
Você faz isso aqui, ele não sai. Não,
é horrível.
Você faz assim com o volante, ele continua em linha reta. É um carro pro cara ter na garagem, brincar, dar uma volta no quarteirão e deixar no
meio da sala. O cara gosta de esporte. Tem um cara que é um clássico que
é... E pra quem tem dinheiro...
Lógico. O homem não vai mudar. Você deve conhecer o homem do carro amarelo que fica
assim. Fusca Azul.
Esse aqui é um clássico aqui.
Exatamente.
Existe?
Muito legal. Você sabe que eu tava lendo outro dia... Que a gente falou aí, o SP2 é um projeto brasileiro.
Sim.
Não é isso? E ganhou prêmio lá fora.
Ganhou prêmio na Alemanha.
Tem um carro novo da Volkswagen, desses novos que saíram, que saiu, vai sair um elétrico, é projeto nacional.
Então,
o
Nivus. O Nivus foi. O Nivus foi fabricado no Brasil por engenheiros brasileiros. Ele teve uma cooperação técnica de fora, mas os engenheiros brasileiros que fizeram o Nivus, até é bem interessante essa história, os projetistas da Volkswagen, os top projetistas são dois irmãos gêmeos, Pavone, os irmãos Pavone, um fica no Brasil e o outro fica na Alemanha, e foi sob o controle desses irmãos Pavone que saiu o desenho do Nivus. Eu até estive na Alemanha para conhecer antes de ser lançado, até uma situação interessante, eu fui para Wolfsburg, a gente entrou na sala onde estava o Nivus sem celular, sem papel, não podia entrar com papel, revistaram a gente para não ir com uma caneta para você, porque o cara que é bom, ele faz um desenhinho, né? Ele começa, finge que tá anotando uma entrevista e tá fazendo desenho do carro. Assim, era muito, muito exclusivo e tava lá o Pavone alemão.
Então, o irmão.
Tem o Pavone alemão e tem o Pavone nacional, que
brasileiro.
É esse projeto nacional. Nacional.
Ó, brasileiro. Bacana. A gente precisa Pavone. Trazer aqui, mostrar, né?
Trazer um dia o Pavone. Trazer um dia o Pavone pra contar essa história. Ele tem desenhos espetaculares de carros que não foram pra frente por questões comerciais, mas maravilhosos que ele pode mostrar aqui pra gente.
Boa. É bacana, bacana. Tem uns caras bons. Brasileiro tem gente muito boa, né, cara?
Criativos, né?
E a gente não dá muito valor, né, pros caras que... Eu falei, projeto nacional e tal. E o SP2 também é um carro brasileiro, né?
Brasileiro, nacional, totalmente. Como
mais bonito que a Ferrari.
E aconteceu...
Mais bonito que a Ferrari. E fez, era 50 anos
Olha
atrás.
Olha só, essa é de uma...
Que foi?
Vocês gostam desse carro? Aqui,
disruptivo.
Porra, olha esse carro aí, ó.
É gosto.
O carro tem 50 anos.
Mas parece um Kinder Ovo também.
Não, que Kinder Ovo.
É bonito. Então, comparavam ele com o Porsche, com a traseira do Porsche.
Na época, dá pra...
Pô, o cara fez aqui em São Bernardo, porra. Vocês não dão valor. Ninguém valoriza nada.
Valorizar o nacional.
Valoriza.
O Zuzu é assim.
O Zuzu é assim.
Gurgel foi assim também.
Eu tenho um Ford Ka.
É o nosso Tesla.
É o nosso Tesla. Você dá risada, né?
Nossa, muito bem lembrado.
Você dá risadinha, né?
Foi o Elon Musk. O Elon Musk que veio. Elon Musk.
Muito bem. Deixa eu passar agora aqui ao Instagram do Alex. O Alex manja muito, né? E o seu programa acho que vai em outro horário, viu? Tá muito bom. O programa dele vai na Panflix, na Jovem Pan, às 10h30 no sábado, na TV, às 7h da manhã, e fica aí na Panflix, 24 horas no On Demand, Alex Rufo JP, Rufo com dois Fs. Entra lá também no Instagram dele e manda sugestão. É,
dá dicas pra gente.
Dá
também,
dicas claro. Aí que o Alex, ele tá sempre colaborando com a gente.
Ele é bom.
Ele é bom.
Pô, ele é manja bom
muito,
demais.
Cara, manja
é
bom, muito do assunto. Manja, bom, fala bem.
Nada legal sem falar com
não, eu vejo assim, de repente eu manusei um pouco melhor a batuta para ser um maestro com excelentes músicos. Eu acho que funciona assim a nossa aqui, ou como o Emílio faz aqui.
Você é humilde,
tem uma coordenação muito boa aqui com bons músicos.
Ele era. Se tivesse um Hall of Fame.
Da Fena Braga.
Ele era. Vamos criar Hall of Fame.
Muito bem. Então nós vamos fazer. Chamar o quê? Pancadão?
Pancadão.
Qual?
Eu quero Botini.
Eu quero Botini. Botini? Eu quero Botini. Claro que eu quero Botini. Então, alô Botini, é com você, meu querido.
Você sabia que o Pancadão é o único que te dá a chance de ganhar uma BMW 320? É verdade, Botini? Claro que é. Assinando o Pancadão, você pode ganhar esse super automóvel e muitos outros prêmios. E o melhor, pagando apenas 66 centavos por dia. Para concorrer é só acessar pancadão.com.br e assinar. Só isso, Botini. Moleza, mas vem correndo, porque nessa semana tem o sorteio de uma super moto Himalayan. Eu, Botini, recomendo sempre. Vem correndo, voando para o Pancadão. Por que comprar se você pode ganhar, ganhar, ganhar?
E aí, galera? Me chamo Valdemildo, você quer minha esposa, Denise, meu filho lá. Sou o ganhador da Roy Field aí, da promoção do Pancadão de Prêmios. Cara, significa muito, cara, que eu tava juntando dinheiro pra comprar uma moto esse ano. Pra faculdade, e aí eu ganhei essa vez, cara. Tô muito feliz mesmo. Muito feliz, satisfeito, chegou hoje. Acabou de chegar, agora é só curtir a motoca. Valeu, Pancadão.
Muito bem, é isso aí. Dito isso, daqui a pouquinho tem o Monark.
Ele tá aí.
Mostra lá o Monark.
Esclarecer
lá.
A treta.
O Monark está com inveja da gente, que a gente tem muito patrocínio. Ele perdeu tudo.
Verdade. Vem pra gente, inclusive.
O Adrilho está ali do lado dele.
Olha lá a carinha
fumando
dele.
Com
carinha.
Ele. A gente roubou o dele também.
E a gente tem aqui a Ervic. Temos aqui o Pancadão. Tá cheio de anúncios.
Muito.
Se quiser, a gente empresta.
iFood, se quiser, tá aqui aberto o espaço.
Não, iFood não. iFood nós não queremos. Nem de graça. Muito bem. Vamos falar de um produto novo aqui pra vocês. Está aqui a Lelê, que é o maior sucesso. Sucesso de pública, de crítica e de vendas.
Sim, muito bom.
A Lelê vai falar do Ervic e nós vamos falar agora aqui do tônico capilar, que não é um tônico. A gente fala tônico porque normalmente se fala tônico. Porque tônico é um negócio antigo. Todo mundo já usou.
Pra turma entender, né?
Mas esse aí novo porque tem a nova tecnologia da dermocosmética. Então é um produto novo que a gente está lançando. A Ervic, toda ela é feita com esses dermocosméticos, ou seja, é um produto top de linha. Isso. Que você tem a oportunidade de comprar só pelo telefone. Porque se você for à farmácia e falar, tem Ervic, o cara vai falar não. Aí você vai ficar com cara de tonto.
Exato.
Aí você vai na farmácia da outra esquina e vai falar, eu queria um Ervic. Ele vai falar, não tem, porque é só no 0800 020
7126.
Repita. Só nesse telefone, repita, por favor.
0800 020 1726.
Então vamos falar. Hoje é o quê? É o Hervic.
Hervic, gente, boa tarde.
Boa tarde. Eu já comecei a passar na minha barba.
Passei. Duas Você sabe vezes. Que o chefe tava aí hoje mostrando a barba pra todo mundo, né, gente? Porque deu uma diferença na barba dele.
Que chefe?
Dono da Hervic veio aqui hoje.
Veio? Ah, é? O próprio.
Deu uma passeada Senhor por aqui Hervic. Hoje.
Sério?
E aí ele tava mostrando pra gente até, né? A gente pediu pra ele abaixar a máscara porque ele falou que tava usando o Hervic já faz um tempo. E ele falou, ele comentou que tava com a barba toda falhada. E aí a barba dele tá cheia, bem legal.
Barbudão.
Barbudão.
Barba linda.
Gente, claro que é legal falar que a Ervic tem uma linha completa de dermocosméticos e A gente sempre traz aqui pra vocês, né? Uma novidade, já falamos do Harmonique, do Melanvic, do Hervic também, e tá fazendo o maior sucesso, porque é o que o Emílio falou. Ele não é um tônico, a gente nem pode falar isso, ele é muito mais que um tônico, né? A Hervic desenvolveu um produto maravilhoso pra você que sofre com queda de cabelo. E sofre mesmo, porque a gente sabe que quem tem esse problema de queda de cabelo sofre um impacto muito grande na autoestima. Muda a vida social, né, gente?
Uhum.
Ou os homens, porque tem as entradas, né? As famosas
careca.
Entradas. Careca.
Carecaço.
Isso. Ou aquela parte de trás
aquela
aqui,
pizza.
Que é onde fica o redemoinho. É a pizza.
Careca Bruce Willis.
Isso. Sim. Aquela parte de trás da cabeça que também, né? É, tem queda de cabelo ali, porque tem alopecia androgenética ou diversos fatores. Ou também porque as mulheres que fizeram bariátrica ou... sei lá, fizeram
alguma
uma cesárea.
Alguma sequela, vocês falaram até da Covid.
Da Covid também, pós-Covid. Estresse, né, gente? A gente sempre fala isso. Estresse também da queda de cabelo. O que aconteceu? A Hervic pegou e desenvolveu o Hervic, que tem nanotecnologia e biotecnologia. A nanotecnologia permite permear o bulbo capilar. Então, gente, eu falo que eles pegaram todos os fatores de crescimento e colocaram no Hervic. O que são os fatores de crescimento? São os melhores princípios ativos que a gente encontra nas clínicas de estética. E aí acaba fazendo aqueles tratamentos invasivos, que muitas vezes são dolorosos também, né?
Injeção.
Isso.
Aquele é um que passa um tipo um ralo no seu cabelo.
Exato.
E custa caro e...
Custa caro. E aí o que a Hervic fez? Pegou esses fatores de crescimento e colocou tudo no Hervic. E aí com a nanotecnologia e biotecnologia a gente vê resultado. Isso que é legal. Ou seja, o que acontece? Em 15 dias você usando o Hervic, já para a queda. E olha que interessante, a gente recebe diversos depoimentos, né? A gente começou a lançar o desafio Hervic, e aí acho que foi ontem ou antes de ontem que a gente recebeu um depoimento do Francisco. Qualquer dia eu trago a foto dele aqui pra vocês. O Francisco, em 15 dias, começou já a crescer o cabelo.
Já deu resultado.
Já deu resultado. Em 15 dias para a queda. O dele
que é o estimulante,
já cresceu,
né?
Que é o estimulante. E olha que bacana, em 30 dias você já vê uma incrível diferença. Então, ao invés do seu cabelo crescer 1 centímetro por mês,
cresce
ele
3.
Vai crescer 3. Tá olha, bem. Já tá entendendo tudo, gente?
Boa, mas...
É exatamente sei. Isso. E hoje, eu acho que tem até a foto do Bruno. Lembra que eu comentei pra vocês do Bruno?
Uhum.
Daquele
Ruivão?
Meu amigo lá. Lembra
Põe
do Bruno?
A foto.
Não, outro, ó.
Olha
meu
isso.
Deus.
Você que tá ouvindo a gente, que não tá conseguindo ver a imagem agora, imagina só um cara careca.
Pouca pele.
Entradas mesmo ali, as entradas. E agora ele tá cheio de cabelo e até volume. Você vê que tem volume?
Tem.
E esse tratamento, essa foto ele mandou, eu até mandei pra Hervic, foi mais ou menos no comecinho de setembro que ele mandou essa foto. Ele usou 2 meses o produto. Com um mês, é impressionante. Com um mês ele já sentiu uma incrível diferença, com 2 meses o cabelo tava cheio, outra coisa, né, gente? E olha que bacana, também tem extrato de jaborandi que controla a oleosidade. Oleosidade também da queda de cabelo. Tem cafeína que acelera o crescimento. Ou seja, aqui eles colocaram os melhores princípios ativos para você ter um resultado real e um resultado rápido. E a gente, quando fala de cabelo, barba, né? Quando os homens também sofrem com entradas...
Pelagem em geral.
Sim. Em geral. Dá uma desanimada,
é muito,
né,
claro.
Gente? E aí, você usando o Hervic, você sente diferença? De verdade, esse produto aqui, a gente não consegue comparar no mercado, porque a Hervic saiu na frente mesmo, por isso que o Emílio
não
falou,
tem no mercado,
é Dermocosméticos e não tem no mercado. Por isso que eu já vou passar o telefone, que hoje eu vou fazer uma promoção especial
você
já.
Você esqueceu de falar uma coisa.
0800 020 1726. O quê, Emílio?
Você esqueceu de falar que esse produto aqui, ó, o Sami já se interessou.
O Sami tá meio... Tem umas entradas do Mickey.
Você esqueceu de falar um negócio aqui, que esse produto tem o triminoxidil.
Sim.
Por quê? Porque você tem o minoxidil, que todo mundo usa, mas esse já é uma versão mais buster. Quem fez foi... Um dia nós vamos trazer ela aqui para conversar com ela.
A Tati, a nossa engenheira química.
Isso, nós vamos trazer ela aqui para explicar direito.
Ela que porque ela, eu já te contei.
E aí eu vou colocar ela no... Eu vou
eu já
colocar
te contei
ela...
o que ela fez lá na empresa, né?
Sim.
Ela chegou pro Michel, que é o dono da Hervic, e falou assim, olha, esse produto aqui fica bom, fica ótimo. Aí ele falou assim, é o melhor do mercado? Ela falou, se você me liberar, eu consigo fazer o melhor. Aí ele falou, pode fazer.
Investiu e deu
então, investiu se... e ela fez.
É isso aí. Então, pode comprar, porque é um produto de primeira qualidade. para você, não é produto que a gente está enganando você, não, é um produto de qualidade mesmo. Verdade. A gente vê aqui, a gente tem a oportunidade de manusear, é lógico que você vai ter que comprar pelo telefone, mas experimenta, experimenta você, se você dividir por dias, o preço vai ficar fácil, você que tem problema de queda de cabelo, dá uma testada.
Com certeza.
Quanto você vai fazer para nós?
Eu vou liberar um desconto, antes de eu falar do desconto rapidinho, Emílio, só falar que é só usar duas vezes por dia, tá, gente?
Tá bom. Tá.
Pode usar no couro cabeludo, borrifa lá duas vezes por dia e nos fios também, porque ele é um protetor térmico, tá? Então, mulherada que tá ouvindo a gente também, é maravilhoso. Vou liberar uma promoção pra quem ligar agora no 0800 020 1726. Como o Emílio falou, gente, você só encontra o Hervic neste telefone. 0800 020 1726. 50% de desconto.
Boa.
Metade do preço, mas boa, tem que ligar agora que a gente libera pra você o tratamento do Hervic com 50% de desconto. Aí a gente vai facilitar o pagamento pra vocês.
10 no cartão?
10 vezes em qualquer cartão sem juros hoje.
Sem juros, frete grátis?
Frete grátis pra qualquer lugar do Brasil.
E mimo, e mimo.
Vamos de mimo?
Mimo.
Relax Max de cortesia. Mimo pra vocês.
Zuzu.
Um brinde especial que é, a gente vai chamar o Relax Max do Zuzu agora.
Obrigado, tem tá?
Cânfora e mentol. Cânfora e mentol. Esse é presente especial para quem ligar nos próximos 10 minutinhos, Emílio.
0800 021 726. Vai que é boa. O telefone para você é grátis. O frete é grátis. Divide em 10 e ganha cortesia. E a palavra que eu mais gosto na vida chama-se cortesia.
Cortesia.
Temos cortesia. Como a gente gosta. VIP. Sim. A palavra cortesia é
mara. Sim, vai ficar na ala VIP.
Vamos fazer um break?
Bora.
Vamos fazer um... É break, Dedê? Break na
sequência. Daqui a pouco tem ele,
tem ele aqui, ó.
Monarcão. Monarca.
Ó o Monarcão. E a presença também de Adril e Jorge.
Chapado.
Aí não... Adril, não tem chapado nada.
Eu tenho imagens, velho.
Do quê? Não, que chapado.
Me ajuda.
Não, sem ficar fumando nada.
Olha lá, sentadinho ali, ó.
Bateu. Não, não pode, não pode.
Aqui é, ajuda aqui, aí, aqui é sério.
Aqui é sério.
Não vem cancelar, gente.
Não pode. O cara vem querer cancelar então, agora.
Guarda
todo
aí,
mundo,
ó, põe pra baixo aí.
Deixa eu falar sério. Nós vamos falar dessa treta. Porque sim, agora o que acontece? Algumas coisas parece que estão virando.
Tá virando o quê?
Meio que, sei lá.
Moda.
Não, não sei o que é. Não se pode mais discutir.
Ah, não, isso aí é
deu opinião.
Pera lá, isso chama chatice.
Deixa eu falar, não é chatice, não. Eu
acho que é chatice.
É sério, gordão.
Ué, não pode falar mais nada?
É sério.
Que os caras vão cair no pé?
Então a gente vai conversar com ele, do Monark, que me parece foi prejudicado, porque perdeu o patrocínio e tal, não sei o quê, mas não sei direito o que aconteceu. Se foi no programa, se foi na rede. É uma confusão danada que a gente está no meio disso. Então vamos conversar com o Monark e o nosso querido Adriles, que também está aqui hoje numa participação muito especial.
Suécia.
Break pra rede.
Suécia.
Já já a gente volta aqui na Jovem Pan, a rede de rádio fazendo uma break. Um abraço pra Avaré, comemorando mais um aniversário aí. E vamos conversar com a galera aqui. Vai lá, Reginaldo.
Que coisa linda.
O que vocês querem falar agora?
Vai lá.
Nós temos aqui uma polêmica e um ouvinte. Cirilo. Cirilo, você
Cirilo?
Habita
Cirilo
Belo de BH. Horizonte. Tudo bem, Cirilão?
E aí, Zuzu, como é que tá as coisas?
Pô, você é um cara muito simpático. Não sei se você acompanha os noticiários e o cancelamento do nosso convidado, que é o Monark. Você tem algum pitaco sobre esse assunto?
Não, não tem, não.
Então, obrigado. Era só isso.
É, participação tem muito rápida. Se você não tem.
Participação, não tem.
Tem.
É. Não tem, não tem. Obrigado.
Obrigado
pela participação.
Porque a gente quer
um salve para Belo Horizonte.
Salve pra
só um
BH.
Salve para BH.
Sempre que vem.
É isso aí.
Mas tem uns ouvintes cativos aqui. Por exemplo, Alexandre. O Alexandre, que é um fortinho de Uberlândia também. Lá.
Fortinho não, gordo.
Por hoje só tem homem, hein?
Só tem
não tem a Meire.
A turma do Quindim.
Fala,
Meire. O Morgado tá ali também.
Como é que você tá aí, minha querida? Long Island.
O cara gigante.
Long Island.
Que saudade de vocês, sempre que eu não falo, hein?
Como é que você tá aí? Como é que tá os Estados Unidos?
Emílio, vou te contar uma coisa.
Conte.
Meu marido, ele começou a dar uma olhada demais assim no que eu tô fazendo, porque eu não saio do pânico, sabe? E aí hoje ele tá aí na plateia também, eu só tô olhando ele trabalhar.
Em
aqui,
outro
ó,
quarto.
De olho nele.
Que dele? Quem é ele?
Como
ele
chama? André.
O André?
Cadê? Tá no flat.
Que deu, André?
Tá agora ótimo. Eu tô tendo certeza que ele tá trabalhando, viu? Ele ficava ai, só te olhando, que ciúmes, que eu fico com pânico com vocês o tempo todo.
Eu vou falar uma coisa pra você, marido ciumento é uma...
É desagradável.
É bem desagradável, hein?
Sim.
Que coisa. Não tem coisa mais chata que homem ciumento.
Grupo PPA, novos tempos para um novo mundo. Em seu primeiro aniversário de lançamento, o Tiggo 8 da Caoa Chery é o novo rei dos SUVs de 7 lugares, superando o tradicional Toyota Hilux SW 4 e todos os outros de todas as marcas. É a tecnologia de nova geração conquistando o mais alto degrau da indústria automotiva mundial. Acesse d21motors.com.br/ofertas e conheça todas as condições que a Caoa Chery preparou para comemorar essa liderança. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. A Jovem Pan Esportes volta a campo para mais um show de transmissão do Campeonato Brasileiro. E com imagens. É isso, mais uma transmissão com imagens. Com a melhor equipe esportiva do Brasil. E você acompanha todos os jogos do Atlético Paranaense na Arena da Baixada com imagens. É transmissão de TV na Jovem Pan Esportes. Ao vivo e exclusivo no Brasil no YouTube da Jovem Pan Esportes para os membros do canal. Para assistir é fácil, basta se tornar membro do canal Jovem Pan Esportes no YouTube. E por apenas R$ 24,99 por mês, você assiste aos jogos com imagem no canal Jovem Pan Esportes.
Você ouve a melhor rádio, Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
Olá, eu sou o Pablo Spire e tenho uma pergunta. Você já ouviu falar em CRM e em bônus? Então presta atenção nessa dica. CRM Bônus é uma startup brasileira e o maior sistema de gift back do mundo. O objetivo é muito simples: aumentar a venda de qualquer lojista de 10 a 20% em até 3 meses de trabalho ou seu dinheiro de volta. Vale para todo mundo, do Boteco do Zé até grandes empresas, e você ainda conta com uma ajuda para conseguir as melhores taxas de cartão do mercado. Por isso, se você é lojista ou trabalha em uma empresa e quer que ela cresça, essa é a minha dica de negócio para você. Acesse a crmbonus.com e entre em contato pelo site ou pelo WhatsApp que tá lá. Eu sou Pablo. Vai, Turinho!
Jovem Pan. Pan.
Sei da fase que escuta demais, corre demais, pensa demais. Deixei tudo que não me servia pra trás. Já me conformei que eu não volto mais. Eu parei, pensei um pouco mais em mim. Não vi problema te tirar do meu esquema. Eu só sei que eu não tô nem um pouco afim. Sei que a mudança foi extrema, mas eu tô bem melhor assim. Eu problema em te tirar do meu esquema. Eu só sei que eu não tô nem um pouco afim. Sei que a mudança foi extrema, mas eu tô bem melhor assim. Eu passei da fase que escuta demais, corre demais, pensa demais. Deixei tudo que não me servia pra trás. Já me conformei que eu não volto mais. Agora eu sou dos que sabe o que faz. Vê que é capaz, quer muito mais. Deixei tudo que não me servia pra trás. Eu tô naquela fase que só me faz.
Da Jovem Pan, estamos aqui recebendo o Monark, Salva que todo mundo conhece. Ele faz lá o Flow Podcast.
Sucesso.
Ele, o Igor, que é o Barba.
Sim. Isso aí, família.
O Igor é o Barba. E sim, é o podcast de maior sucesso do Brasil, que é o Flow. Que começou... Quando vocês começaram?
Foi em 2018, no final.
Começaram em 2018. E hoje é a grande plataforma de podcast do Brasil. E aquilo que eu sempre digo. Quanto mais alto a montanha, mais forte é o vento.
É a queda.
Quando você chega no topo, que você é uma pessoa que consegue reconhecimento e tal, sempre você vai ter o cara reverso querendo...
Só o cume inteiro. Parece que tem muitos snipers na minha mira, assim, agora. Parece mesmo. Porque tem uma galera que fica analisando tudo que eu falo no Twitter e ele fica esperando. Opa, como que eu posso pegar o que ele falou e distorcer pra parecer isso que aí ele falou uma merda, entendeu? E confesso que eu devo ter facilitado a vida deles nesses últimos tweets aí, meu.
Sim. Você também não...
Você não ajuda muito.
É, também não é. Eu dei uma vacilada porque eu poderia ter me explicado, me expressado melhor, sim. Mas de maneira alguma, daria, se você for um cara racional e bem intencionado, né? Se você analisa o que eu falo, a possibilidade de você interpretar como eu querendo falar que racismo legal é muito baixa, tá ligado? Sim.
Então, mas eu acho que algumas palavras elas se tornaram tabu.
Ah, isso é verdade.
Essa é uma delas. Essa é uma delas.
A racismo?
Racismo é uma palavra que se tornou tabu. Ou seja, qualquer coisa que você... Porque hoje em dia é o seguinte, você fala alguma coisa do jeito que você fala, pra quem você fala e como as pessoas vão interpretar o que você falou. Eu entendi perfeitamente o que você falou, sim, porque o que você estava falando é o seguinte: do teu pensamento, você tem toda a liberdade de pensar o que você é. Sim. Se você está pensando alguma coisa, não quer dizer que você está cometendo um crime. Sim. Por exemplo, eu já pensei em matar a minha mulher
várias vezes.
10 nossa milhões senhora de vezes. Mas eu nunca a matei. A então não eu sabe não cometi nenhum crime, porque até eu não matei. Mas eu quero matar ela praticamente todos os dias. Mas isso não faz de mim um feminicida. Mesmo que as pessoas falem, o Emílio é top. Sincero. Machista, branco, filha da mãe. Mas eu nunca cometi esse exato crime. Então, é o meu pensamento. Quando a gente vai trocar... Eu acho importante as discussões pra gente chegar na conclusão e pra não haver mais racismo.
Sim.
E eu acho que isso só acontecerá com o debate.
Com certeza.
Com as pessoas discutindo, falando sobre isso e tal.
Mas o debate é tolhido.
Mas o momento que a gente tá vivendo é esse. E a gente tem que saber pra onde vai...
Mas acho que a gente tem duas escolhas aqui também, entendeu? A gente entende que está havendo uma força para impedir que nós tenhamos a liberdade de falar abertamente da forma com que a gente quiser. Cada vez estão colocando regras do politicamente correto de como você deve se portar em sim público para ser aceito na sociedade. A gente pode aceitar isso e falar, ok, os caras são muito fortes, fudeu, vou aqui fazer a minha máscara para eu parecer politicamente... Ou eu posso falar, vai tomar no meio do teu cu.
Não, aí também já é.
É muito, muito.
Ah, cara.
Muito
é
elegante.
Fala tomar caju.
Vai dormir. Mas,
tem razão, pô.
Mas será que, tipo.
Eu tô olhando o debate. Se
os caras querem que eu não fale, que a gente não possa falar. A gente cada vez. A gente vai ficar sendo tolerante a isso? Não, mano. A gente vai. Eu acho que a gente tem censurado que falar. Exato. A gente tem que cada vez mais provocar esses caras, entendeu? Porque é falar, tipo, o Twitter não é de vocês, mano.
Isso aí.
Sim. O Twitter é nosso, boa, é da população, mas é a plataforma, é a rede pública, é a praça.
Sim. Quem determina? Onde a mercadoria é a opinião. Agora, Monarque, você não, é um pequeno...
Ele não foi cancelado pelo Twitter.
Não. Sim.
Pelas pessoas, não. Sim.
Porque, mas pessoas, onde ele se expressou? Não.
Determinadas sim, pessoas e uma empresa. Vamos lá, tem dois pontos. O primeiro é o direito de falar. O direito de falar você teve. Claro. Agora, se o que você falou...
As consequências.
É crime ou não, sim, consequência ou não, aí... Aí eu acho que sim, tem que ter um processo para julgar, né?
Claro.
As pessoas, uma empresa vai julgar.
É não assassinar a reputação. Mas é um cara de muito tempo da internet e eu acho que também existe uma habilidade de cavar o pênalti. Por quê? Você sabe que gera polêmica. Você é um cara das antigas, assim, do game, que sim, tinha umas tretas suas, inclusive. Minecraft. Felipe Neto e o caramba. Isso gera pro teu conteúdo, quando você tá entrevistando alguém, audiência. E será que isso também você não usa de uma forma estratégica ou já usou? Dessa forma, eu não sei, né? O que você quis falar, se for orgânico.
Sim.
Mas muitas vezes você não cava isso para ter audiência também?
Olha, com certeza eu percebi que quando eu provoco na internet, tem uma audiência. Mas eu alio isso porque as coisas que eu tento provocar normalmente são aliadas a coisas que eu acredito mesmo, tá, entendeu? Certo. Então, é claro que existe uma estratégia. Eu tenho meu trabalho, eu sou um comunicador. Então, eu não acordo e faço coisas aleatórias, não mando a caralho e vejo no que vai dar. Não, eu tenho uma estratégia pra tudo na vida, né? Então, claro que existem estratégias, mas eu sempre defendo e sempre vou defender coisas que são muito importantes pra mim, entendeu?
No que você acredita.
Exato. E a questão da liberdade de expressão é uma das questões mais importantes da nossa época agora, sim, entendeu? Perfeito. Porque o que aconteceu? Antigamente não existia internet. Então existia uma mídia controlada. Eram grandes barões da mídia que comandavam, o discurso era controlado e é isso. E o que aconteceu? A internet quebrou essa porra com uma reta. E aí todo mundo ficou louco, falou, mano, nós não mas perdemos o controle. E aí o que, que eles querem fazer? Vamos passar leis, vamos criar um ambiente, uma cultura para que esse controle que nós perdemos volte pra gente. Sim. E é isso que tá acontecendo.
Ô Monark, eu queria que você falasse como é que, se você já pegou a manha de como é que funciona o cancelamento. Você já, se eu falar isso aqui, vai vir uma turma aqui, como é que é o processo do cancelamento. E que o problema do Twitter, por exemplo, é que a pessoa, ela fala assim, ó, eu entendi o que você quis dizer. Eu sei, mas aí você fala, eu não disse isso. É a pessoa, eu sei. A pessoa sabe mais do que você que escreveu.
Ela leu a minha alma no Twitter.
Exatamente. E aí, como é que você vê? Você vê um processo desse cancelamento e
pra criar casa.
Como é que vai acabar isso aí?
Eu acho que só vai acabar quando todo mundo for cancelado, entendeu, mano?
Porque a Bruna Marquezine foi cancelada esses dias.
Mas vamos isso, lá. Tá com uma roupa de enfermeira.
Níveis, ridículo, patético.
O primeiro nível é um monte de gente te xingando.
É.
Isso você faz com bastante.
Tava acostumado já.
Dia sim, dia também, pelo menos nos meus training topics aparece Monarca. Eu falei, puta,
que ele fez,
lá vem,
que
ele fez agora? Outra coisa é o segundo grau. Que aí você tem a empresa que cancela seu patrocínio, ou seja, você perde um emprego.
Sim.
E aí tem empresas que cancelam porque elas falam, olha, eu tenho direito, eu não quero me ligar a essa marca. E tem empresas que cedem uma pressão.
Sim.
Ou seja, o cara não só quer te xingar, como ele quer que você perca isso. O que aconteceu no caso do iFood? Você fez um Twitter, como você falou, talvez não foi nas palavras felizes, deu aquela polêmica. As pessoas pediram pro iFood e o iFood falou, tchau.
Então, aconteceu o seguinte, eu gerei uma discussão sobre liberdade de expressão, uma galera politizada, meio de que eu considero uma patrulha ideológica, entendeu? Meio que pegaram algumas coisas que eu falei e distorceram pra criar uma polêmica e transformar liberdade de expressão como se eu estivesse defendendo racismo. Isso aí ganhou forças na rede social, o iFood viu, eu acho que ele falou, mano, isso aqui tá
pegando é positivo. Pesado.
O que exatamente você disse, Monark, que foi distorcido de que maneira?
O que deu problema foi o seguinte, eu fiz um primeiro tweet falando assim, o que faz o crime é a ação e não a opinião.
Exato. Sim.
Entendeu? Tipo, tem que ter um ato pra ter um crime.
Uhum. Claro.
Foi o que eu disse. Aí o Augusto de Arruda Botelho, ele escreveu embaixo...
Quem é Augusto de Arruda Botelho?
É o que debatia com o Caio Coppola lá, no CNN.
Ele era do Grande Debate.
Grande Debate. Debatia com o Caio Coppola.
Brigava com o Caio Coppola.
Ah, é que é lacrar também.
É lacrador.
É lacração.
Mas aí você perguntou...
Bom, mas opinião, deixa ele falar.
Não, mas aí ele falou assim, que... Ah, depende, alguns casos, pode ser, dependendo, tem injúria racial, tal, não sei o quê.
Agora é crime, hein?
É crime.
Injúria racial agora é crime, gente.
Aí eu falei, mas... Aí eu perguntei pra ele, mas ter um pensamento racista é crime? Ter? No fato... Um pensamento, uma opinião, eu falei. Uma opinião racista é crime. Mas opinião e pensamento são sinônimos, entendeu? Sim, você pode ter uma opinião...
O pensamento eu não falo pros
outros.
Mas
uma opinião também não. Você não necessariamente precisa. Isso,
o que é crime é o ato de você...
Exato.
Emitir a opinião.
Então em teoria, se você fosse analisar...
Você queria debater pelo que eu te conheço, você queria debater a conversa.
Então, exatamente.
Então, mas... Posso meter o BD? Pitaco.
Pitaquinho.
Paulo Pitaco. Paulo Pitaco. Sempre é Paulo Pitaco agora. Paulo Pitaco. Paulo Pitaco agora vai dar um pequeno
pitaco. Jovem Pan News.
Um pequeno pitaco agora nessa conversa maravilhosa. Olha,
com a
não, é o seguinte. O que eu vejo é o seguinte. Você pode pensar o que você quiser. Como a gente pensa. O Emílio é escroto. O Samidana é escroto. Sim. Puta cara, escroto.
Yeah.
Lá, isso aqui. Puta, odeio o Adriles. Eu tô pensando. Tô falando alto.
Uhum.
Onde você coloca, ele deixa de ser.
Sim.
E esse é que é o negócio. Porque o cara fala, redes sociais, ela é aberta ao público. Ela não é fechada. É um negócio que você... É como se você estivesse falando num alto-falante para todo mundo
ouvir. Uma praça
pública. Por exemplo, aqui, essa empresa, ela é concessão pública. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade de concessão pública. E na internet, fala, não, isso aqui não é de ninguém. E os caras agora estão querendo... Porque você sabe...
Organizar
a bagaça. Você sabe que quem tem o poder... Quer,
mas o
quer
segurar tudo.
É, né? Então, problema... esse pensamento que a internet ela é anárquica, tá, eu acho que vai acabar.
Mas o problema
eu acho que vai
ter... Inclusive, você falou isso a respeito do YouTube, né? Que é uma plataforma que está tentando diminuir a liberdade de expressão das pessoas.
É, mas não é,
né?
Com certeza. Não é liberdade. Eles mas quer, o problema eles querem é definir, ordem.
Então, Emílio, deixa
não tem como pôr ordem.
Oi?
Não tem como pôr ordem no discurso público, mano.
Eu também acho.
É a mesma coisa que você pegar esse planeta de 8 bilhões de pessoas e falar, agora todo mundo se comporte no Twitter. Não vai acontecer, mano.
Vai acontecer o contrário.
Não é se comportar.
Vai acontecer o contrário.
O problema é assim, tudo bem, eu acho que uma opinião que incita um crime, uma opinião racista, falar, ah, os negros são piores, inferiores que os brancos, eu acho que isso pode ser incitador a um crime.
Acha que
mas
pode.
O problema é o que, que define exatamente o que é uma opinião racista. Se eu disser que eu tenho humor negro, se eu disser que eu vou denegrir a pessoa, expressões que são consideradas racistas hoje, e não são na sua origem etimológica, inclusive, é considerado racista. Então, quem que vai julgar o que é exatamente uma opinião racista, homofóbica, machista.
E esse ou é o problema.
Quem é o julgador?
A lei
é
a ordem.
Não, não é a lei.
Você tem que pensar. Querido.
A lei não pode julgar o discurso.
Mas você tem.
Mas a lei é influenciada pela cultura.
Se
o cultura cancelador, acabou. A lei vira subversão. Você não pode ter um juiz que fala: opa, eu estou analisando tudo que você falou, eu interpretei como crime o que você falou.
Sim.
Entendeu? É perigoso você
ter censor.
Você dá ferramentas para burocratas e decidirem os inimigos políticos se eles vão ter voz ou não. Aí um jornalista tá falando alguma coisa que o governo não quer, aí ele pega e distorce uma parada e fala: esse cara aí tá falando racismo. E tira e prende e cala a voz do cara.
Não é a lei, a ordem. É uma empresa que tá deixando você sem comida, sem dinheiro, sem grana.
Mas e aí? E aí?
É a cultura.
Então, mas isso aqui é uma discussão filosófica, claro, nossa, que é a liberdade.
Eu acho,
se você quiser, lei, ordem, a liberdade também ela vai ficar meio. A tua liberdade vai ser meio. Se você quiser, lei e ordem, andar na rua e funcionar, sinal vermelho, verde, passar, para o carro, por favor, as velhinhas na frente, por favor, senhora,
aqui passa.
A tua liberdade vai pro saco.
É uma velha discussão.
Então é a velha discussão que a gente
Segurança e liberdade.
Segurança e liberdade.
Mas
o outro.
Mas a questão é o que o Adriano falou foi essa.
Quem tá condenando ele é empresa, são pessoas, são lacradores. Não é nem uma questão de justiça formal.
Mas deixa ele falar.
Eu acho que, com certeza, uma sociedade não existe essa 100% liberdade, né?
Sim.
É, aquela velha história, a minha liberdade acaba quando começa a sua, certo? Mas nessa questão de liberdade de expressão, por exemplo, você não tem a liberdade de chegar num cinema, tudo escuro, fechado, e gritar fogo! Quando não tem fogo, entendeu? Sim. Porque você vai causar um vulca, as pessoas vão se pisotear, alguém pode morrer, isso é crime. Mas agora, você falar pra pessoa aqui, assim, do lado... Pô, oh, acho que tem fogo aqui. Isso não é crime. Entendeu? Tem uma diferença. E o problema é que falar, eu acho que tem fogo aqui, tá se tornando crime.
Exato.
Esse é o problema, entendeu? E se a gente permitir, e se a gente deixar, vai só os poderosos começarem a cada vez mais limitar o que a gente pode falar.
Exatamente. Então, mais o veículo que você tá, aí que tá o negócio. Aí que tá a chave
condição da questão.
Condição
sine qua
non. A condição sine qua non. Porque aí que tá. Enquanto a internet era o gatinho tocando,
o piano.
Era um filme de casa. Até meu gatinho
o cara tocando piano.
Você lá fazendo aquele vídeo lá em Curitiba, lá que você tava.
Os
chineses tocando, as crianças comendo o burrinho. Lembra o burrinho? Burrinho do.
No barranco.
Lembra o burrinho no barranco? Enquanto era aquilo. Enquanto era aquilo.
Tava tudo bem.
Enquanto era aquilo, os poderosos falaram.
Deixa
produz.
Deixa
a partir do momento que aquilo começou a definir a política,
exato.
A escolher presidente, isso. A escolher os caras, falam: opa!
Começou com Obama isso daí.
Pera lá um pouquinho.
Tá muito poderoso.
Vamos organizar a bagunça. Porque a
influência,
tá porque o cara mas pode assim, ser eleito. Porque é assim que a banda vai.
A banda vai, mas para certos grupinhos só, né?
É. Enquanto a banda você tá indo não, assim.
Não interessa.
Só pra mas escuta, assim. A própria plataforma, a ela já está definida como isso agora, né? Que a gente não entendia como o Emílio falou. Você produziu o conteúdo, alimentava aquilo, a gente já viu lá que você virou o produto. Então eles também têm a liberdade.
Sim, é uma empresa.
É uma empresa. Ou a marca. lógica de falar, meu, não quero mais.
Ela é movida por uma outra linha. Não sejamos ingênuos.
Claro, o iFood, por exemplo, cancelou.
Não me identifico, não quero mais
isso. Aí o contrato...
Mas o que que faz não se identificar?
Essa que é a pergunta. Porque aí vai falar, foi legal a ruptura? Só que as pessoas também podem responder. À medida que as pessoas gostam desse cancelamento, a iFood vai continuar fazendo isso.
Porque muita gente apoiou isso, inclusive.
Apoiou o quê? A cerimônia do carrasquismo. O carrasco
apoiou proíbe, o cancelamento
a empresa
dele?
Proíbe, as outras pessoas vão lacrar, sinalização de virtude, exibicionismo moral, e todo mundo cancela, porque é a festa do cancelamento, todo mundo se acha mais justo que o outro, quando simplesmente estão cancelando a liberdade do rapaz falar e dele ganhar dinheiro. Enfim, então, eu acho que mas, é por aí. É uma cultura, então, não é só. Mas, a empresa tem.
Mas
tem
a rede.
Mas o, aí, não é assim. Eu quero ver quando começarem a cancelar as contas lá também.
Não, é isso aí.
O problema do iFood.
Não teve nenhum problema o iFood cancelar o patrocínio.
Eles têm direito.
Mas é qualquer ruim. Empresa que patrocina o Flow, que quiser cancelar o patrocínio.
Contrato,
tá no contrato, quiser cancelar, cancela. Foda-se, não tem problema. O problema foi a nota mentirosa que o iFood lançou pro Brasil todo, basicamente, associando o Flow a racismo. Ele interpretou os meus tweets assim como a galera da lacração tinha interpretado, entendeu? E me associou a um pensamento odioso, como se eu tivesse...
Te chamar de criminoso falsamente é um crime. Mas o Código Penal é um crime.
A gente está avaliando quais são as... A gente tem uma conversa com a
iFood. Atribuir falso crime é crime.
Não, mas pera lá.
É crime.
Pera lá.
É isso aí.
Vamos pensar na coisa como tem que ser pensada.
Vamos lá.
Como o Emílio pensa...
Eu acho que alguém... Quem você acha que quis ganhar em cima de você?
Eu acho que é a equipe de marketing do iFood.
É isso aí. Não. Eu digo o seguinte. A princípio, quando você publicou lá o negócio...
Ah, tá.
Alguém falou,
o advogado.
É que eu já sou visto como não quisto por uma galera forte da lacração, entendeu? Eu já sou meio que o inimigo número 3 ali, tá ligado? E o problema é que, como eu já estou no alvo, já estou na mira... Eles, qualquer coisinha. Então eles já estavam esperando isso. Eles falaram, o Monark vacilou aqui.
Entendi.
E na hora que eles perceberam isso, entendeu?
Eles
chamaram toda a turba. E a turba se aproveitou e aí fez o cancelamento acontecer, entendeu? Porque causou uma comoção lacradora muito, muito forte.
Entendi.
Mas Monark,
eu queria. Eu preciso fazer. É só rede, né? Então é só rede, a gente continua aqui esse papo com você na Panflix. Muito obrigado pela sua. Você está com uma audiência excepcional.
Boa.
Por isso que os caras vão te ferrar.
É
uma merda, bicho. Uma merda.
Qualquer coisa ele vem pro pânico.
Do quê?
Se ele perder os empregos, ele vem pro pânico.
Não venha querer. Leva no show.
Levo.
Cancela lá.
Tá ok.
Tá ok, muito show.
Bem. É aquele que cancela o pânico.
O cachimbo aqui, ó.
O cachimbo da paz.
Cachimbo do cancelamento. O cachimbinho dele, ó. Olha o nosso cachimbo.
O professor Olavo também vai ferrar isso.
O
cara tem um
estamos conversando com essa simpatia, um grande sucesso do Flow, que é o nosso querido Monark. O Instagram dele é @monarkoficial. A gente volta já pra rede Jovem Pan e continua o papo na Panflix. Vai lá, Reginaldo.
Você sabia que agora tem muito mais chances de ganhar? Como assim, Botini? No Pancadão de Prêmios, você pode comprar cupons extras e aumentar a sua sorte em até 5 vezes. Já imaginou uma BMW 320 e vários outros prêmios incríveis na sua casa? Eu quero, Botini! Para adquirir os seus cupons extras, acesse agora pancadão.com.br e compre! Vem pro Pancadão de Prêmios, aqui você tem muito mais chances de ganhar!
A Jovem Pan News chegou à TV e para assistir a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. Já na Parabólica é só sintonizar o canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma de sua mão, no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Atuante em segurança e multisserviços há mais de 36 anos, a Gocil está sempre à frente e agora revoluciona o mercado de prestação de serviços com ou Integras. Um modelo de operação que gerencia os procedimentos, normas e sistemas que suportam a atuação humana. Integras é uma forma de atuação inteligente que une equipes bem treinadas, processos customizados e alta tecnologia. O trabalho passa a ter um controle integrado, o que torna as atividades mais assertivas e otimizadas, promovendo assim a eficiência operacional. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Gocil, a maneira mais segura de confiar.
Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza, chuchu beleza.
Chuchu beleza, oferecimento Anhanguera. Com o Vale Educação, estude a partir de R$59. Consulte condições.
Para ocupar o seu lugar no mundo, você já aprendeu o caminho. Vem para Anhanguera. Aqui você vai conectar os seus sonhos com o futuro que sempre quis. E com o Vale Educação, você pode começar agora. A primeira mensalidade é a partir de R$59. Consulte condições. Levante a bandeira do estudo e faça a diferença. Anhanguera. Ocupe seu lugar no mundo. Inscreva-se já. Anhanguera.com.
Doutor Pimpolho.
Ô, Sleidy, você sabe onde eu coloquei os contratos dos americanos?
É, doutor Pimpolho, o senhor pediu pra enviar os originais pro seu advogado, lembra?
Ah, é, verdade.
É, doutor Pimpolho, desculpa perguntar, mas o senhor fez plástica?
Plástica? Que mamã é plástica, Sleidy? Você tá louca, meu?
É que tem alguma coisa diferente com o senhor.
Sai fora, vai, Sleidy.
Tem sim, ó. Já sei. O senhor mudou a cor do cabelo.
Vai se fuder, Sleidy. Que mané cor de cabelo, meu?
Mudou sim, ó. Tá diferente. Eu nunca erro cor de cabelo, doutor Pimpolho. Eu já até trabalhei em salão. Eu percebo na hora.
Sleidy, para de inventar, vai, meu.
O senhor pintou ontem, não foi? Não, porque ontem tava mais claro. Hoje tá mais escuro. Ó, chega aqui na luz pra eu ver.
Parou, Sleidy. Que chega na luz o quê, meu?
Tudo bem pintar o cabelo, doutor Pimpolho. Hoje em dia isso é super normal. Só tem que falar pro seu cabeleireiro pra tomar cuidado e não errar na cor, né? Senão fica estranho.
Ô, Sleidy, deixa o saco e volta pra sua mesa, vai, meu.
Ai, tá bom.
Horas depois...
Alô? É do Leandro, os cabeleireiros?
É sim, doutor Pimpolho, tudo bom? Aqui é o Leandro que tá falando.
Ô, Leandro, você quer me fuder, meu? Até minha secretária percebeu que eu escureci o cabelo, pô. Você falou que ninguém ia notar.
É, peraí, só um instantinho, doutor Pimpolho. Ô, Sleidy, não mexe na franja não, senão a tinta não vai pegar, ó.
Sleidy? A Sleidy que tá aí é a minha secretária?
É, não sei, peraí. Ô, Sleidy, você é a secretária do doutor Pimpolho? Ela tá dizendo que sim.
Acredito, meu. Deixa eu falar com ela.
É só um instantinho, tá? Ô, Sleidy, o Dr. Pimpolho quer falar com você.
Oi, Dr. Pimpolho. Nossa, que coincidência, hein?
Sleidy!
Calma, Dr. Pimpolho, calma. Já sei. Se eu falar pra alguém que o senhor pintou o cabelo, o senhor vai me demitir, acertei?
Não, Sleidy, não é isso, meu. Eu quero que você veja com o Leandro qual é a cor certa pro meu cabelo. E fala que amanhã eu vou aí refazer essa tintura, beleza?
Pode deixar, Dr. Pimpolho. Só isso.
É, Sleidy. E se você falar pra alguém que eu tô pintando o cabelo, meu, vai se f***, tá demitida, meu.
Doutor Pimpolho.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Jovem Pan para todo o Brasil, estamos aqui com o Monark, ele que é o top dos podcasts do Brasil, que é do Flow, que tá lá... fazendo lá, e puta, eles fazem muitos podcasts.
Exato. Tem uma rede de podcasts.
E vou dizer uma coisa pra você.
É o líder dos podcasts.
É o líder dos podcasts. E, pô, vocês recebem lá todos os lados, sim, político, todo mundo,
entretenimento,
né? Entretenimento.
Tem um de futebol.
É um pânico sem chefe. Deve ser bom.
Maravilhoso.
Cortaram a cabeça do rei.
Então, aí, mas aqui a gente tem chefe, nego enchendo o saco.
Eu não sei.
Delário.
Tá, todo mundo é meu chefe aqui.
E ele sofreu esse cancelamento aí, a meu ver, injusto.
Óbvio.
A meu ver, injusto.
Sim. Vejo qualquer pessoa sensata.
É, porque... Não vejo.
Não faz sentido nenhum.
Não vejo razão, que eu acompanho o programa lá e sempre a discussão é aberta, rola
quem
solto, é sempre ideia,
sabe.
Sempre troca de ideia.
Sim.
Um discute, outro pensa e tal.
É, eu acho que o que aconteceu comigo é um sintoma de uma doença da nossa sociedade, né, cara? A sociedade tá doente. A gente não consegue mais conversar mais, cara.
E como é que você cura essa doença?
Cara, eu acredito que é conversando, mano. Abrindo diálogo, chamando pessoas que você discorda pra conversar, sentar junto, se dispor a ouvir quem você não gosta, que você não concorda.
Não fora, impor a sua opinião.
Fora da bolha. Não impor a sua opinião, entendeu? E dar o braço a torcer para quem falou, saber que ele pode ter falado numa ignorância, às vezes ele não é mal, às vezes ele tem uma solução, entendeu? Isso era muito do fruto que eu tava falando sobre liberdade de expressão, entendeu? A gente tem que permitir que as pessoas possam cometer erros e falar coisas que possam ser consideradas preconceituosas, até pro amigo dele do lado falar, ô, peraí, cara,
lógico,
isso a gente não fala, mano.
É.
Isso aí é isso, isso e isso. Mas se o cara não tem essa liberdade de errar, como que a sociedade vai corrigir? Entendeu?
Até pro cara aprender no final.
É, o que vai acontecer se a gente mandar a liberdade pra sociedade?
Pois é, é isso que eu ia te falar. Ô, Monark, deixa eu te falar uma coisa. Você acabou de falar, você começou a falar aqui uma coisa muito importante. Que as redes sociais que promoveram e possibilitaram a liberdade de expressão nessa mercadoria, nessa grande árvore, praça pública, que é a liberdade de expressão, é a opinião. Como é que você conversa com um sujeito que já tem a mentalidade fechada no progressismo, e nessas redes sociais com o Zuckerberg, o Jeffrey Dorsey, que dizem abertamente que são progressistas e que suas opiniões e seu staff é progressista e que já tem um modelo de opinião de cima pra baixo que censuram opiniões divergentes. Como é que você consegue conversar com alguém que tá querendo tirar a sua liberdade de expressão e impor goela abaixo do poder de cima pra baixo uma opinião que não eventualmente seja a sua exatamente?
Pergunta longa.
Mas então, cara, às vezes a gente não tem que conversar com eles, mas a gente pode não só se calar, entendeu? É, não deixar a praça pública pra esses caras, entendeu? Tipo, fala com eles, não é conversa, eles não vão responder. Mas você pode falar com eles dentro da praça pública. A questão é a gente não sair da praça pública.
Perfeito.
De não deixar se tornar o ambiente deles. Porque
se não
vai...
te tirarem, né? Tiraram até o presidente dos Estados Unidos. Pô,
não deixa o cara concluir.
Eu vou embora.
Sammy ficou bravo. Ele não teve liberdade.
O Sammy vai fazer o programa.
O programa dele.
Não. Você tá lacrando.
Não vem querer render com a camisa do Augustinho
Carrara.
Augustinho Carrara tá impossível.
Daqui a pouco. Ele vai fazer o programa. Duas da tarde. Obrigado, Sammy. Sammy.
Até mais. Nada do pânico.
Deixa ele concluir.
Não interrompa. Pode concluir, pode concluir.
Não, pior que agora eu esqueci onde eu tava.
Então vou te ajudar pra separar de usar
tá...
PC.
Não, ele tá falando diálogo de cima pra baixo.
Não, você tava falando
da praça pública.
Da rede social que já tem uma opinião pré-fabricada.
Não sai da praça pública.
Exato. Não pode abandonar a praça pública, senão fudeu, mano. Senão as pessoas vão entender que realmente, você não pode falar essas coisas no Twitter mesmo.
Sim.
Muita gente, muitos amigos vão falar, Monark, não fala mais no Twitter, cara. Uhum. Sai do Twitter.
Pra quê?
Pra que que tu tá lá,
velho? Não é nocivo. Acho que talvez esse é o ponto maior dessa discussão. E eu pensando com sensibilidade no Monark pessoa física, CPF. Quanto tempo dura um cancelamento e como lidar com ele? Porque você já foi cancelado várias vezes. E tem é o que você falou. Tem muita gente que fala, cara, quer saber? Não responde nada ou vai pra porrada. Como que você aconselha aqui os que podem ser cancelados a não sofrer tanto no emocional?
Ah, no emocional é entender que o que tá acontecendo não é verdade, entendeu? Tipo, é uma parcela de pessoas que estão doentes da cabeça, na minha visão, tá. E elas estão num jogo dessa doença e você é o boneco da vez, tá bom. Entendeu? Se distanciar daquela, do que tá acontecendo, não se identificar com o que tá acontecendo, entendeu? Essa é uma dica. E sempre reagir. Nunca pedir desculpa. Exato. Se você não tiver errado, claro. Sim.
Não, se tiver desculpa,
mas você chegou a pedir desculpa.
Danilo Gentili, né? Não pedi desculpa.
Não.
Boa, o que eu fiz foi colocar um tweet falando que...
O cara não fez nada.
Eu percebi que tinha muitas pessoas que tinham interpretado como se eu estivesse defendendo o racismo e só assegurei que eu não acho racismo da hora e eu não gostaria que ninguém tivesse essa opinião. O que eu posso falar toda hora,
você porque pontuou,
eu pontuei uma verdade minha que as pessoas estavam ignorando, entendeu? Que eu achei que era necessário.
E elas vão ignorar. Se elas quiserem, elas vão continuar ignorando.
Não, sim, isso aí é fato.
Mas mesmo se você pedisse desculpas, eu ia continuar ignorando e ia te taxar do mesmo jeito.
Seria pior se eu pedisse desculpas.
Exatamente.
Seria.
Não seria. Se
você está vendo, não se esquenta de sangue. É o que o Jordan Peele faz.
Desculpa quem é culpado.
Você não teve culpa de nada.
Eu acho... Porque a gente fala que não tem racismo no Brasil também é mentira.
Não, tem racismo pra caralho. Claro,
mas não é um país racista.
Pera lá, calma. Deixa eu só concluir, depois você fala.
Depois você mita.
Se a gente chega e fala, não tem racismo, não sei o quê. Muito se falou isso. Não tem racismo, mas tem racismo. Tem racismo, tem preconceito, tem injúria racial.
Tem.
Tem racismo, tem o negócio do cara entrar do elevador, tal. Tem um monte de coisa. Tem homofobia? Tem homofobia. E tem muita gente que trabalhou seriamente por essas causas.
Pra combater.
E trabalhou combatendo essa série. Eu acho que a gente tá vivendo um momento que, você pega mulher hoje em dia, minhas três chefes são mulher. Antigamente não existia as três chefes.
Exato.
Três chefes hoje em dia, essas minorias, como eles chamam de minoria e tal, há um momento de celebração. de conquista.
Chegamos lá.
De conquista. Então, tudo nesse momento, ele fica um pouco distorcido. Ele sempre... Eu lembro quando terminou a censura no Brasil, que não tinha mais censura, que a censura era dos milicos, sim, na época da censura, também ficou um negócio maluco, que porra, que qualquer coisa pode e tal, não sei o quê. Eu acho que as coisas vão se acomodar. Eu acredito nisso. Eu acho que vai ser assim. Por exemplo, se você pegar o Dave Chappelle,
sim, sim, humorista,
no último episódio dele... Ele fez um episódio também, era um negócio de trans, tal.
Sim.
E pediram para o cancelamento
dele. Exatamente.
Na plataforma Netflix.
Para tirar da plataforma.
Por quê? Porque Estados Unidos. Tudo isso é nosso, é cópia americana. Total. Tudo americano.
Até as falas, né?
Tudo.
Os nomes.
Lugar de fala, os nomes. Tudo americano que a gente copia mesmo. É, tá aí, dane-se. Aí o que acontece? O CEO da Netflix falou: não, não vou tirar, exato, nada disso, meu contrato é com ele, é a arte, aquilo é a arte dele, que ele tá fazendo um pau. Quem quiser assiste, quem não quiser assiste. Não. E ele falou o seguinte: ó,
isso foi bom.
Se quiser sentar comigo, eu converso, mas eu não vou me ajoelhar ao que você acha, porque eu penso diferente, minha arte é assim. Ponto final. Ele se posicionou em relação a isso. Eu acho que futuramente vai ser meio assim.
É o que ele tá tentando fazer, inclusive.
Vai ser meio assim.
Sim.
É isso que eu
penso. Mas pra isso acontecer, as pessoas têm que parar de baixar a cabeça pra sua patrulha.
É, exato.
Você acha o seguinte...
Peraí, ô filho.
Deixa ele terminar. Deixa ele terminar.
Eu
sei que era ponto.
O cara faz uma frase e você...
Você acha que a gente deve cancelar o Adrilles?
Não.
Então, pode concluir.
Não, eu acho que tem muitos influenciadores, principalmente os que falam com o público mais jovem, que dão o primeiro sinal de... Ó, Bruna Marquezine, por exemplo. Tirou a foto que ela tava como enfermeira.
Enfermeira.
Por quê?
Falaram que sexualiza.
Quem que ligou? Foda-se que sexualiza. E se sexualiza é legal. Que legal que tem uma profissão que é sexy. Você não queria que... Eu queria que a minha profissão fosse sexy.
É.
Porra. Você quer que a minha profissão seja nojenta ou sexy? Eu prefiro que seja sexy. Por que as enfermeiras tão putas com isso?
A fetichização, agora, a fetichização acontece.
Agora,
né?
o Monark, você... É... Como aconteceu no começo aqui do programa, pessoal, pô, Monark, como é que você entra nisso, né? E, tipo, acaba culpando você por um negócio que você foi acusado de racismo. Tipo, como é que você enxerga isso aí e se você vai mover alguma ação com o iFood?
Cara, ó, a gente tá conversando com o iFood. Vamos tentar resolver isso da melhor forma possível. E é isso, se a gente conseguir, é ótimo, entendeu? É esse o plano que a gente tá indo.
Mas o que é resolver da melhor forma possível? Porque os caras espalharam uma parada, se retratar publicamente.
Incitação também.
Crime é crime, né?
Eu acho que eles têm que se retratar publicamente e fazer uma campanha de retratação.
Certo.
Eu acho que é o que eu gostaria que acontecesse, que é só isso que eu quero. Não quero patrocínio de volta.
Não quer de volta o patrocínio.
Não. Tá certo, é isso. Tipo, a gente perdeu dois patrocínios, que foi o iFood e a Tribe. Mas de longe a gente não perdeu todos os nossos patrocínios. O Flow vai continuar, sim, tranquilo. A galera da lacração não venceu. E tem muitas empresas que depois desse fuzuê todo...
Isso que é o que acontece.
Exatamente. E falaram, ó, o que aconteceu não foi justo com você. Então, tá aqui. Se a gente tem um produto, acho que cabe com o seu público, entendeu? Então, tão tranquilo nesse sentido.
Boa.
Ô, Monark, o Emílio pontuou muito bem que uma coisa é você ter um identitarismo radical e maluco, insano e calculado e perverso. Outra coisa é você negar que houve racismo, que há ainda pontualmente racismo, homofobia, machismo, etc. O Francisco Daud, que é um psicanalista grandioso aqui no Brasil, fala que toda vez que você cria a possibilidade de acabar com o preconceito, existe a radicalização oposta. O homossexual, que a vida inteira, os séculos, viveu homofobia, claro que ele vai ficar radical e ver homofobia, às vezes, até onde não tem. Mas como é que você conversa com alguém que está se radicalizando assim e, eventualmente, com algum tipo de empresa ou outra pessoa oportunista que usa desse radicalismo para obter dividendos políticos, sociais, morais, assim? E como é que você diferencia essas duas coisas? O radical, que sofreu preconceito a vida inteira, e o oportunista, que está lacrando em cima daquilo, como é o caso do iFood, e como é que você conversa com ambos?
Pergunta
longa. Nossa, ele até... Posso falar?
Ele já esqueceu o começo.
Bateu tudo que ele fumou na vida.
O cara
agora
fuma um gererê, aí você faz uma pergunta dessa que nem eu entendi.
Não, eu não é.
Pô, desculpa, viu, Monark?
O que você acha dos cogumelos em São Tomé das Letras?
Já viajou.
Ninguém entendeu. Já foi pro Machu Picchu?
Deixa eu resumir.
Bateu o bagulho.
Bateu, Adriano?
Tem um radical que vive 50, 60 anos sofrendo preconceito. O cara que é negro.
Não, eu entendi.
E eventualmente, assim, esse cara tem a razão de ser radical. Mas tem o cara que é oportunista, safado, como o dono do iFood, que fala, vou lacrar aqui e chamar o cara de racista. Uhum. Como é que você conversa com ambos? Um você processa e o outro você chama pro papo, ou você, enfim, reage de outra
resumida,
forma?
Olha, cara, eu acho que os dois é dialogar e se entender, entendeu? É, se é uma pessoa que tá muito radicalizada porque ela sofreu muito no passado e agora ela tem a oportunidade de talvez pegar aquele sofrimento e lidar com ele de uma forma...
Sim.
Que às vezes possa parecer que ela não quer ouvir, entendeu? Eu acho que o ideal é tentar conversar, mas se ela não quer conversar, não tem como conversar como quem não quer conversar.
É isso que é o problema.
O que eu posso fazer é me expressar pra quem quiser ouvir, deixar lá. Exato. Um dia, se essa pessoa quiser falar, deixa eu ver o que esse monarca otário tá falando, vai estar lá a minha opinião.
E o sacana do iFood?
O cara do iFood tá conversando, cara. O iFood... Pro iFood não foi legal o que aconteceu também.
Eu acho que não.
É. Entendeu?
Também. Porque a turma compra a treta. Fala assim, eu não vou comprar mais.
Vamos pra outro corte.
Você sabe por quê?
Ninguém tá percebendo isso, né?
Não, mas não é isso. Eu achei legal que você entendeu também a posição da empresa.
Sim, claro. Sim.
Porque a empresa, ela fala
assim... Ela fica revendo essa turma.
Então, ela fala, a melhor coisa é eu jogar embaixo do tapete.
É,
que isso. Então, mas isso não pode acontecer com quem realmente... trabalha sério. Exato. Com as causas. Porque Exato. Se começa isso, tudo isso que o cara ganhou, você vai jogando embaixo do tapete. Porque você fala, ah, isso aí é não sei o quê. Aí o cara mesmo, que é o ativista sério do negócio, tudo isso joga pra trás.
É
complicado essa história.
É que nem você fala, você sempre usa o PCO, a gente brinca com o PCO, só que o PCO, ele foi a favor do jogador. Porque no Twitter deles, então, oficial, ele
colocou...
Porque não é por isso. É porque eles estavam falando realmente sobre a causa. A causa é uma. Só que a turma gosta de fazer essas
firulas aí.
Firula.
E joga
uma cortina de fumaça na causa real.
Mas tem uma coisa que é muito importante que a gente não pode esquecer. Uma coisa, realmente você tem razão, o cara que é sério, identitário, que é ativista, tem que ser preservado. Mas o Monark tem uma visibilidade enorme. E a quantidade de pequenos artistas, pequenos influenciadores que são cancelados, massacrados por essas empresas e não tem a voz e a reverberação e o espaço que a gente está dando aqui pro Monark. Então tem que responsabilizar essas empresas e esses canceladores,
sim. Então, mas o Monark não é político, não é ativista.
Mas é um puta influencer,
eu sei, Emílio? Mas ele não ganha nada com isso. Ele só quer fazer o programa dele, trocar ideia e fazer o produto.
São pequenos conteúdo. Influenciadores que eu tô falando.
É isso que você quer fazer.
É isso aí. Conhecimento e dinheiro, é o que eu quero.
É isso aí. Você quer trampar.
Quero resolver o problema do mundo. Eu tenho uma bandeira que é liberdade de expressão, porque é importante pro meu programa.
Exato.
É isso que é o flow. Claro.
Exatamente. Se eu
e importante
se
pro mundo também.
Acaba o meu programa, acaba o meu dinheiro.
Chama flow.
Então, pra mim, flow. Liberdade de expressão é. Eu não negocio. Liberdade de expressão tem que ser mais do que a gente tá tendo hoje.
Pode sobrar, né?
Exato. A gente tem que ter. Não é, cara, liberdade de expressão não é só as opiniões corretas serem ditas. Sei. É só as opiniões de merda serem ditas e serem escutadas. É isso mesmo, entendeu?
E respeitadas.
Isso é liberdade de expressão.
Então, mas e o. Porque é duas vias, né? Eu também respeito o público.
Sim.
Eu respeito a opinião do cara que tá ouvindo a gente.
Claro.
Eu acho que essa. Porque eu não quero cagar regra pra ninguém. Mesmo porque eu não sei. Quem sou eu? Se eu soubesse, se eu fosse um cara que realmente...
Carimbava.
Eu acredito que no mundo não tem... Não é essa quantidade de trouxa quanto eles acham que é. Eu acredito que as pessoas têm discernimento.
Também acredito.
A galera, ela sabe como se movimentar. Ela sabe... Ela vê... No princípio, ela se assusta tal com esse negócio todo da pandemia, a gente viu. Mas o cara, ele vai se adaptando. Então, eu acho que o ser humano, ele tem essa capacidade. Apesar que todo mundo quer que você fique na ordem, siga lá um negócio que também é complicado. É complicado, Monark. Porque você chegou no Everest.
O Everest tá no topo, bonitão.
O Everest venta muito.
Bastante,
e ninguém bate pra baixo. Mas olha, eu achei bacana você ter vindo aqui,
você
ter colocado também a sua posição com a empresa, porque eu acho que você teve muito equilíbrio de saber também que a empresa também ela
é vítima.
Corajosa.
Nesse sentido nesse sentido
A empresa chamou o cara de racista.
Não, isso foi sacanagem.
A empresa.
Pera aí, calma.
A empresa errou. Sim, o iFood errou. Eles erraram por quê? Porque eles queriam tirar o cu deles da reta pra colocar o meu? Sim. Foi isso que aconteceu. O que eu tô dando entendendo o lado deles é o seguinte.
eles são vítimas também desse ambiente que foi criado. Okay. Desse ambiente de politicamente correto absurdo, dessa turba ideológica, dessa patrulha ideológica, eles são vítimas. Todas as grandes empresas são reféns desses caras, eles estão com o cu fechadíssimo, com medo, porque qualquer hora eles podem virar e lacrar em cima deles, porque as empresas têm vários problemas.
Então, mas
todas claro, as empresas.
Claro. Inclusive internos, só fazer um adendo. Exatamente. Mesmo porque nas empresas trabalham pessoas.
Mas, então, mas calma aí. É difícil, mas eles fazendo isso, o que, que chega a um certo momento? Eles, é o que ele falou, é não pedir desculpa porque não errou. E eles não pedem desculpa porque os caras chegam e falam assim, eu não quero que vende peixe.
Não é isso.
Aí eles vão pesar no peixe, porque você sabe que o cara vai abrir a perna
calma, sempre. Mas não Monarque, é isso. Porque é o seguinte,
as redes sociais são vítima também? As redes sociais? Cara, as redes sociais... O poder é vítima também? Ou é o culpado real? Olha... De impor esse tipo de opinião única. Eu acho que o culpado é um tipo de pensamento e as pessoas que possuem ele. Mas as redes sociais têm um poder enorme de colocar esse pensamento, né?
Ah, mas não tem culpado.
Mas, aí, mas é, tem alguém que quer
impor o pensamento. Aí você vai controlar tudo,
bonito. Culpado. É lógico que tem gente culpada.
Você quer brigar com alguém?
Culpado é gente poderosa, cara.
É o mundo que vive.
Aí você tá com esse discurso também de cancelar o dono do negócio.
É, eu tô cancelando...
Você quer acabar com a
liberdade. Eu quero ampliar os poderes. Eu quero democratizar a praça pública pra ter uma pluralidade, pra ter uma melhor perseguição da verdade.
Já foi esse corte.
Já foi esse corte.
Vamos falar do Podpá. E a relação? Podpá.
Podpá é o concorrente? É o concorrente, né?
É o concorrente.
Os caras nunca me chamam.
Abraço.
Eu prefiro o Flow que eu já fui lá. No Podpá nunca fui.
Monark, eu quero dizer o seguinte. Tem toda essa galera aqui é fã de vocês. Olha lá, tem um monte de gente
aqui. Receba o aplauso do nosso auditório.
Vocês fizeram um produto aí bacana, um produto legal.
Me chama, mano.
E a gente torce para que, pô, você continue firme lá. Tamo junto. E, porra, obrigado mesmo você ter vindo aqui, ter colocado essa... E acho que é o momento das pessoas refletirem também. Acho que tem muita gente que está ouvindo agora que está refletindo sobre isso aí, até onde vai essa história toda.
Tá
é
bom.
Um período que a gente...
Verdade total, gente, só aqui no Pânico.
Bom. É isso aí. Obrigado, viu?
Valeu, Monarque.
Obrigado, Monarque.
Obrigado.
Manda um abraço lá pro Barbalinho.
E leva o Adrilles.
Leva o Adrilles.
Cria um podcast pra ele de 70 horas. Tranca ele no estúdio.
O Adrilles é muito chato. O que você quer, Dedê?
Break. O Zé Mustardão tá impossível.
Oi?
O Zé Gela. O Zé O. Heinz. O Zé Gema.
E daí, meu?
E daí?
Segura aí, seu boneco.
Diego Cepeda.
Seu boneco. É um problema, né, Adrilles?
É um problema da gente conversando, ampliando as portas das percepções. A gente chega no fulcro da solução.
Você também é muito radicalzinho.
Eu não sou radical em nada.
O discurso muito burro.
Você cava o pênalti. Não perdoa o iFood. Não perdoa o iFood
discurso
de ter
burro.
Chamado esse grande garoto de racista. E não perdoa a rede social de ter, tudo bem, aberto a possibilidade de liberdade de expressão e comunicação entre as pessoas. Essa coisa maravilhosa, essa praça pública, onde a principal mercadoria é opinião. Agora querer impor uma opinião pela abaixo, porque o Jeffrey Dorsey e o Mark Zuckerberg são esquerdinha e não quer que as pessoas pensem
diferente deles. A rede social devia proibir você de colocar poesia e foto sem camisa. Mas a sua opinião é muito burra também.
Não é não, minha opinião é
a convergência.
Vai pentear o cabelo.
Quem impor? Eu vou dizer um negócio pra você.
Diga pra mim, Emilio.
Mas que nem eu, põe boné.
Eu acho...
Usou muito
rápido. Alô?
Foi.
Voltou. Para. Toda hora para. O negócio, o ambiente... desse Twitter, ele é muito ofensivo.
Tóxico. Eu nunca respondi pesado. Ninguém.
Ele é muito ofensivo.
Eu não respondo ninguém.
Acho que esse é que é o problema, porque você acaba se... Pesadão. Você Expondo. Acaba... Quando você entra lá, pô, pega aí o que os caras xingam a pilha, gente. Né? Pega lá o que os caras ficam xingando. E é tudo xingo. Parece um estádio de futebol. Sabe quando você vai ficar xingando o juiz?
Pior,
a gente vai sair. E a gente tá lá, não adianta você pedir paz nos estádios.
Sim.
Se aqui
porque é isso que tá movimenta discutindo. O negócio.